Boa noite, senhores vereadores, vereadora Bárbara. Boa noite, Márcio, João Pedro, Silei, Jucinei, boa noite. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Vai fazer a leitura da ata da sessão solene realizada em 17 de maio de 2019. Por favor, Jusinei.
Ata da sessão solene da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 17 dias do mês de maio no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção e o Enerson José do Nascimento. Salvam presentes também a sessão: Jusinei Chaves, Raquel de Jesus Silva Santos, Robert Lucas Silva dos Santos, Telmo Tassinari Neto, Daniel Geraldo Nascimento, Luiz Henrique Rodrigues, Lucas Matheus Rodrigues Souza, Ricardo Marques da Silva, Roberto dos Santos, Mário Francisco Moura, Anderson Diego de Almeida, Patrícia Cruz de Moura, Dalva Maria Cardoso, Nilene Fátima dos Santos, Luiz Fernando Silva de Resende Chaves, Olímpio Tarciso Chaves Júnior, Luiz Eduardo Coelho, Antônio Leonardo de Campos e Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 19 horas e 10 minutos com oração de praxe. Após, o presidente informou que essa sessão solene está sendo realizada em conformidade com a Lei Municipal nº 1241, de 29 de março de 2019, que institui o Dia do Policial Militar, comemorado no dia 21 de abril, no município de Coronel Xavier Chaves. Em seguida, foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Após o uso da palavra pelos presentes na sessão solene, foi entregue ao comandante do Destacamento de Polícia Militar de Coronel Xavier Chaves, Sargento Daniel Geraldo Nascimento, certificado que confere honraria a todos os policiais militares do Destacamento da Polícia Militar de Coronel Xavier Chaves, pelos relevantes serviços prestados à sociedade xavierense, nos termos da Lei Municipal nº 1241, de 29 de março de 2019. Conforme a gravação dessa sessão, ato eletrônico número 305. Finalizando os trabalhos, o presidente informou que será realizada audiência pública para o dia 20 de maio de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário desta Casa Legislativa, para a apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2019. Edson também fez convite para a próxima sessão ordinária para o dia 27 de maio de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declaram encerrada a sessão solene às 20 horas e 14 minutos de 16 de maio de 2019.
Alguma retificação da ata? A ata está aprovada. Também o Sinei vai fazer a leitura da ata da 9ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 27 de maio de 2019. Por favor, Sinei.
Ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 27 dias do mês de maio no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves, João Pedro Souza Camargos, Carolina Almeida Rezende, Luiz Antônio Xavier, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Juliana Pérez Milagres Souza, Maura Chaves Souza Pinto, Luciano Silva Pinto, Roberto Carlos, José Vanderlei Silva Vicente, Agnaldo Menélio Lara, Francis dos Santos Mendonça, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto e Olímpio Tarcísio Chaves Júnior. O presidente e o vereador Edson Gregório Jacques declarou aberta a sessão às 18 horas e 36 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 8ª reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, a palavra foi usada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto e pelos servidores municipais Luiz Antônio Xavier e Edmilson Martins de Mendonça Santos, que fizeram apresentação relatórios da realidade financeira do município de Coronel Xavier Chaves, os impactos das novas exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no índice de pessoal e a expectativa de receita para o exercício 2019 não concretizada nesse primeiro quadrimestre. Seguindo a ordem do dia, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristiberaldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Fechava ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara e da outras providências. O projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristiberaldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Fechava ao senhor Jorge Rabelo de Castro e da outras providências. O projeto de lei nº 1159, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2020 e das outras providências. E o projeto de lei nº 134, de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalarem grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e das outras providências, continuaram em tramitação. Também ficou em tramitação, após pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Kishiberalto, o projeto de lei nº 1160, de 6 de maio de 2019, que altera disposições da Lei Municipal 1225, de 26 de novembro de 2018, e das outras providências. Em seguida, o projeto de lei nº 1138, de 7 de maio de 2019, que altera os anexos 2º e terceiro e parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Municipal nº 1.223 de 2018 e das outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade o projeto de lei nº 1.161 de 14 de maio de 2019, que cria o Conselho Municipal de Proteção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Proteção de Igualdade Racial e das outras providências. Com a palavra, a senhora vereadora Sapta Rezende Chaves, editora de indicação verbal, que solicita que o senhor setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça avaliação da situação dos coqueiros da Praça Eduardo Chaves devido ao risco de queda de suas folhas. Seguindo a palavra, a senhora vereadora Luzaí Assunção solicitou que o setor de vigilância sanitária do município fiscalize a existência de fezes de cachorro nas margens das ruas do Conjunto Habitacional São Francisco de Assis, causando mau cheiro nesses locais. Luzaí também solicitou que o setor de vigilância sanitária fiscalize os imóveis fechados do bairro Vila Fátima, visando eliminar focos de larvas de mosquitos transmissores de dengue. Ainda com a palavra, Luzaí solicitou que o setor de obras da Prefeitura Municipal fiscalize e oriente sobre depósito irregular de lixo nas ruas do bairro Vila Fátima. Na sequência, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso solicitou que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, agende uma reunião com o comandante do destacamento da Polícia Militar de Coronel Chifre Chaves, Daniel Geraldo do Nascimento, juntamente com representantes do Legislativo Municipal, visando debater sobre a liberação de venda de cerveja nos eventos esportivos realizados na Praça de Esportes Capitão José Anselmo. A seguir, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos sugeriu ao coordenador da usina de triagem e compostagem de lixo do município, senhor Roberto Carlos, que seja criado um grupo de comunicação nas redes sociais, WhatsApp, visando informar sobre a coleta de lixo. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 25/2019 do CODEMA, Conselho de Defesa de Meio Ambiente de Coronel Chifre Chaves, que responde ao ofício número 159/2019 desta Câmara Municipal, referente à vistoria na residência do senhor Tadeu de Oliveira, na comunidade de São Caetano. E ofício número 129/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Chifre Chaves, que responde aos ofícios número 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 179/2019 desta Casa Legislativa. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão: Agnaldo Menelo Lara, José Vanderlei Silva Vicente e Roberto Carlos, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 307. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 10 de junho de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 21 horas e 55 minutos de 27 de maio de 2019.
Alguma retificação da ata? Impugnação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Dando sequência aos trabalhos, projeto de decreto legislativo número 2/2019, cidadão honorário, senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara, autor, vereador Kleber.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu estou em débito, né, porque eu não consegui ainda encontrar eles, inclusive até já de fazer. Adiantar, só por questão de ordem, tem um outro projeto que eu pedi tramitação. Eu não tive tempo também de olhar ele, mas deixo ele aberto à discussão, se quiserem colocar em votação, devido a não ter tido tempo de fazer uma análise mais profunda, que eu fiquei preocupado, né, com o João Pedro, passando da prefeitura, em ver a situação do problema do tombamento que nós tivemos no município, estou agarrado nele, então. Pode até colocar em votação, mas eu não vou participar do projeto devido a ter ficado agarrado e não ter me aprofundado em relação a ele. Então, o título cidadão, a gente pode colocar ele sem justificativa, ou espera para a próxima reunião, que na próxima reunião me comprometo a trazer. Acho que os dois são figuras conhecidas do município, as pessoas conhecem bem o Jorge Rabelo. pelo trabalho do que ele vem fazendo à frente da Associação Atlética Oroense. O vereador Enzo pode até falar mais a respeito do que qualquer pessoa que está junto dele. E o Leonardo também, os produtores rurais, tem o maior respeito e carinho pelo trabalho que ele vem fazendo. Mas eu posso me comprometer a trazer na próxima, apesar de eu já ter deixado 3 reuniões paradas. Então aí eu vou deixar a critério do presidente para poder, né, se as pessoas preferirem o justificativo, eu trago na próxima.
É, eu não tenho nada sobre justificativo, tem nada contra de colocar em votação esse projeto. Agora, caso os vereadores se importam ou não, a gente colocaria em votação.
Boa noite a todos. Para mim também não vejo objeção nenhuma em votar hoje. Não tem problema nenhum. Eu acho que deveria votar só para acabar com isso logo.
Mais algum vereador? Põe em votação então os decretos. Decreto em votação. Gils?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Sueli?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Próximo decreto. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2019. Dispõe sobre cidadão honorário, senhor Jorge Rabelo de Castro. Autor, vereador Kleber também. Projeto em votação. Sueli?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1159/2019 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Esse projeto tem que ser aprovado até 30 de junho, conforme a artigo 124 da Constituição do município. Foi encaminhado para as comissões de legislação, justiça, redação final e comissão de finanças, orçamento e tomadas de contas. Então, vereadores, se quiserem fazer emenda, tiverem emenda para fazer, está passando para as comissões. Seguindo os projetos, projeto de lei número 134/2019, obriga estabelecimentos bancários e financeiros a instalar grades de ferro ou portões de aço. Esse projeto também continua em tramitação. Eu tenho uma emenda a fazer nele, mas eu tenho que estar conversando com o sargento e ainda não decidimos ainda. Então fica em tramitação. Próximo projeto. Projeto de lei número 1160/2019. Altera disposições da Lei Municipal número 1225/2018, que dispõe sobre o Código Tributário. Está em tramitação a pedido do vereador Kleber.
Então, presidente, isso aí que eu não fiz a análise da forma que eu achei que eu faria. Devido a isso, né, ele está em tramitação a pedido. Se os vereadores sentirem a vontade e quiser votá-lo, pode ficar à vontade, eu não vou votá-lo. Porque o Código Tributário, ele foi votado, eu mesmo, eu dei uma lida, passou alguns pontos até de percebido. E outro dia, um morador falou, Kleber, com o Código Tributário, eu salvo engano, se ele me falou que aumentou, ou foi criada a taxa e o serviço está sendo bem feito. Eu falei, pode deixar que a gente vai estar olhando em relação a isso. Então, por isso que era a minha preocupação em estar analisando essas alterações. É um projeto recente, até tendo alterações. Não sei se vai ter outras alterações, se seria só essa para fazer algumas adequações. Devido a eu não ter realmente analisado ele com maior profundidade, eu prefiro não votá-lo. Mas isso também não impede que ele entre em votação. Já estou deixando aqui que eu não votarei o projeto se esse mesmo vier em votação.
Projeto em discussão, mais algum vereador? Podemos colocar em votação. Bárbara?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Wênes?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Kleber?
Abstém.
Sueli?
Aprovo.
7 aprovação e 1 abstenção. Projeto de lei número 1162 autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica cemitério. Está lendo a mensagem, depois o projeto. Mensagem. Autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Senhor presidente, submetemos à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Encaminho o presente projeto de lei que visa doação do cemitério paroquial para o município de Coronel Xavier Chaves. O objetivo do procedimento é que o executivo municipal incorpore o bem e assuma a sua administração, visando a prestação dos serviços funerários de sepultamento para atendimento da população. Além disso, visa regularizar a prestação do serviço que o município já realiza no cemitério, onde servidores da prefeitura realizam manutenção e auxiliam nos sepultamentos, mesmo sob administração paroquial, que ocorre em razão do interesse público existente nos serviços de sepultamento. No intuito de regularizar tal prática, foi aprovada pela Cúria da Diocese de São João del Rei a formalização da doação do imóvel para que a administração do imóvel passe para o poder público. Em razão disso, o presente projeto de lei busca levar para apreciação dessa nobre casa legislativa o recebimento da doação do referido bem, para que o município incorpore formalmente a prestação de serviço de sepultamento, que será posteriormente regulado por lei específica. A assunção do bem pode, pelo poder público, além de regularizar a intervenção da prefeitura no cemitério, possibilitará que o executivo realize melhorias no bem para o melhor atendimento das demandas da população. Em acordo com a paróquia, foi ajustado que a propriedade dos jazidos perpétuos particulares já existentes seria preservada, de modo que foi anexo ao presente projeto de lei a lista dos registros dos jazigos perpétuos registrados no arquivo da paróquia. Pensando na possibilidade particulares em adquirir jazigos perpétuos. Essas hipóteses serão tratadas na lei específica do serviço de sepultamento. Deste modo, contando com a colaboração dos nobres edis para recebimento e aprovação do presente projeto de lei, certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço atenciosamente Rúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1162, de 3 de junho de 2019. Autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o recebimento por doação de um imóvel de propriedade da paróquia Nossa Senhora da Conceição, constituído-se de um cemitério, com área total de 3.918 metros e 99 metros quadrados, confrontando a frente com a Rua da Saudade e Velório Municipal. Ao lado esquerdo, as propriedades do senhor Mauro Lúcio de Rezende e Vander José de Arvelos. Ao lado direito, com a Praça da Fé, e aos fundos, com a Rua São Pedro. Parágrafo único. O memorial descritivo dessas divisas e confrontações do imóvel, objeto de doação, e a planta de localização consta do anexo 2 à presente lei. Artigo 2º. A doação a que se refere a presente lei é decorrente de simples declaração de vontade do proprietário do bem, que será expressa na lavratura da escritura pública de doação ou outro instrumento jurídico próprio no prazo de 180 dias a partir da vigência desta lei. Artigo 3º. O Executivo Municipal assumirá a responsabilidade administrativa de manutenção, controle e fiscalização do cemitério existente sobre o imóvel descrito no artigo 1º desta lei, comprometendo-se a manter, respeitar e preservar a propriedade dos jazigos perpétuos particulares existentes no local, cuja relação encontra-se em anexo 1 à presente lei. Parágrafo 1º. O serviço de velório e sepultamento do cemitério será regulado por lei específica. Parágrafo 2º. O registro de jazigos perpétuos não constantes no anexo 1 será realizado na forma prevista na lei específica do parágrafo anterior. Artigo 4º. Fica o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal autorizado a realizar todos os procedimentos necessários para avaliação e incorporação do bem imóvel, objeto desta lei, bem como informar o setor de contabilidade para os registros no patrimônio municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da lavratura de escritura correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 3 de junho de 2019, Fulvio Olímpio Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, o vereador Kleber.
Senhor presidente, para mim o projeto ele é bem claro, é só regulamentar. Quem já faz o serviço, realmente é a prefeitura que faz todo o serviço, manutenção. Eu acredito que com a prefeitura sendo responsável, vai até melhorar a qualidade do serviço. Existiu já em outros momentos discussões aqui nessa casa em relação à prestação de serviço. Então, acho que seria interessante. Mas o que me deixa uma dúvida é nessa lista de jazidos perpétuos existentes. Eu não sei como que isso foi adquirido, como que é a manutenção. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quando fala assim a possibilidade de haver novos jazidos perpétuos. Como que seria isso, tendo em vista que a prefeitura que seria responsável pela administração? Como que seria para adquirir, sendo que vai ser um bem totalmente público, administrado pelo poder público, como que seria essa aquisição? Tendo em vista que a lei vem posteriormente. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Não sei se algum vereador pode me responder. Se o assessor jurídico está ali, pode responder, se permite, presidência. Eu acho que é só a título da gente esclarecimento, porque, tirando isso, para mim, está bastante tranquilo o projeto.
João Pedro, faz o uso do microfone, por favor.
Boa tarde a todos. Boa noite. Vereadores presentes, presidente. Pessoal, é o seguinte, a lista que está anexa ao projeto de lei foi enviada pela própria paróquia. São os nomes constantes no registro que eles têm. Mas pensando na possibilidade de o arquivo da paróquia ser um arquivo antigo e de poder haver a possibilidade de ter alguém que tem jazigo perpétuo que não estava registrado ou que o registro foi perdido, a gente pensou de trazer esse projeto de lei e dar uma abertura para, eventualmente, posteriormente, outras pessoas que têm adquirido o jazigo perpétuo tenha direito de preservar o direito que já foi adquirido. E também, o projeto de lei, se houver a possibilidade de aquisição de outros jazigos perpétuos, isso será regulamentado numa lei específica que regulamentará o serviço. Porque esse projeto de lei que está sendo submetido aqui hoje é só para receber o bem, não é para regulamentar o serviço. Vai vir outra lei posteriormente para regulamentar a prestação do serviço. Tem outra questão?
Isso ficou bem claro, mas a minha preocupação é justamente quando você recebe o bem e a lei posterior. Então, a lei que será feita, a minha preocupação em relação a isso. Como que será elaborada essa lei em relação a esse serviço? Consegui entender?
Sim, então.
Essa é só a minha dúvida aqui, como que seria a elaboração dessa lei, se ela teria complexidade. Porque para mim é claro que quem já faz todo o serviço é a prefeitura. Sim. Então é um ganho para o município quando a prefeitura assume o cemitério. Para mim isso é claro. Você entendendo? Isso para mim não há questão de dúvida, não. Mas a minha dúvida ficou só em relação a isso aí e a complexidade que pode haver nessa lei em relação a essas aberturas, entendeu? Então, como que seria, se existia já ideia, ou se realmente só quer receber para depois elaborar uma lei, essa é a dúvida que eu tenho em relação.
A princípio, o objetivo é receber o bem.
E depois discute-se.
Depois discute-se a regulamentação do serviço. Inclusive os critérios para que isso seja feito, vai ser submetido a essa casa que apreciará a questão. Obrigado.
Sr. Antônio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
A pergunta final do vereador Cléber, ela já matou tudo com aquela resposta que ele deu. Eu estava com essa preocupação também, qual o critério que existir, porque o cemitério gera uma despesa. Quem tem que comprar as gavetas? Ou a própria sepultura que tem? Tem muita gente que tem o direito adquirido lá, posse da sepultura, outros compraram a sepultura. A prefeitura, como que ela vai vender e fazer esse trabalho? Aí a preocupação é como que entrar dinheiro em caixa. Mas ele já explicou aí que depois vai vir uma lei para aqui, formada no critério, né? Porque deve ter um movimento de um caixa só para o cemitério, né? Porque senão entrar na prefeitura não deve ser. Deve vir uma lei para cá para montar um critério para esse movimento à parte. É só isso. Obrigado.
Saba.
Boa noite. Eu também tive dúvida em relação a essa questão dos jazigos. E você tirou boa parte da minha dúvida, João Pedro. Mas eu me lembro vagamente de uma pessoa que parece que estava fazendo pesquisa sobre isso. E eu acho que ela pode ter algumas informações. Eu acho que aqui realmente está faltando. Não acredito, sim. Aí, eu não sei, mas se for possível, será que teria como eu procurar essa pessoa e deixar para a próxima reunião, gente? Botar isso aqui? Só para eu confirmar essa questão dessa lista aqui. Pode? É só porque eu me lembro de algumas pesquisas de historiador mesmo. E aí eu queria... Porque eu acho que quanto melhor eu entendi que vai haver essa regulamentação, e eu entendi que pessoas que têm vão poder requerer esse direito. Isso para mim está claro. É só para que... Sim. É só para que, se tiver como... já completar antes de... Entendeu? Fazer antes de depois precisar regulamentar, talvez facilite. É só para tirar dúvida mesmo. Se
mais
possível.
Mais algum vereador? Sou eu.
A gente percebe aqui que a lista ela não bate com os jazigos que tem lá perto. Né? Porque eu estou trabalhando lá, a gente vê a quantidade que tem, e que tem 16. Mais. Mas isso está bem claro que vai ser regulamentado posteriormente, e que a prefeitura vai ter que, aqueles que já estão lá, não sei se foi comprado, se foi, como diz o Antônio Cardoso, que é direito adquirido. Então, agora a prefeitura tem que tomar um cuidado das pessoas, todo mundo que está lá achar que tem o direito de ter um jazigo, né? Porque ali tem vários ali que estão praticamente desdeixados, né? Então, pode ocorrer que todo mundo vai querer arrumar ali e a prefeitura vai criar um problema para ela. Então, ela tem, nessa lei aqui, ela vai ter que fazer esse levantamento que a Sábado está falando aqui, e fazer essa lista para que isso não vá expandindo dentro do cemitério. Mas é um projeto que a gente vê a importância dele pela situação que está o cemitério. A prefeitura é que já faz serviço todinho lá dentro. E é uma coisa que, se a gente for olhar, está meio ilegal, porque a prefeitura está fazendo um serviço num bem que não é dela. Então, acho que essa questão de estar legalizando essa situação é urgente. A gente vê lá, não existe gavetas para pôr ossos. Então, a prefeitura está tendo que investir numa obra dessa. E ainda o cemitério não é da prefeitura. Então são situações que a gente vê a urgência dessa aprovação.
Mais algum vereador? Não. Se algum vereador quiser uma cópia, né, tem aqui um croqui aqui lá do espaço do cemitério. Aí pede uma cópia aqui com o Jocinei. Então, o projeto fica em tramitação a pedido da vereadora Sábato. Próximo projeto. Projeto de lei número 1163. Autoriza concessão de contribuição financeira à Arcel para a exposição agropecuária. Vou estar lendo a mensagem, depois tem uma emenda modificativa e depois o projeto. Mensagem 14/2019. Autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Senhor presidente, submetemos à consideração de Vossa Excelência o projeto de lei número 1163, de 3 de junho de 2019. Que autoriza a concessão de contribuição financeira e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O projeto de lei visa autorizar a concessão de contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, Arcel, para a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro
e morfologia para o ano de 2019. A entidade foi selecionada no chamamento público número 1 de 2019, que seguiu todos os trâmites legais previstos pela lei número 13.019 de 2014. O valor proposto para o plano de trabalho compreende a quantia de R$ 200 mil, que se encontra consignado no orçamento aprovado para esse ano. O evento será realizado entre os dias 4 e 7 de julho de 2019 e contará com uma programação diversificada, envolvendo cavalgada regional, concurso leiteiro, exposição de gado, concurso de morfologia de bovinos, oficinas técnicas voltadas para o setor agropecuário, estandes para mostras e comercialização de produtos agrícolas. Além disso, contará com a instalação de barracas, bares e restaurantes para apreciação da culinária regional e instalação de parque infantil. Para o setor cultural, haverá feira de artesanato e folclore, com estande para mostra de artesanato local, oficinas com instrutores do setor artístico e artesanal e apresentação artística da banda de música Santa Cecília, corais, o congado e grupo de violas e violeiros. Além disso, serão realizados shows artísticos musicais com shows infantil ao domingo e show de artistas de renome local e regional em todos os dias. A definição da programação dos shows artísticos compete à Arcel, que é a organização da sociedade civil responsável pela promoção do evento. No entanto, após o resultado do chamamento público, em contato com a associação, me foi adiantado que a provável programação artística compreenderá os shows de Fred e Gustavo, João Vitor e Greg, gêmeas do The Voice, gêmeas de Tiradentes, entre outros, mas que esta pendente de confirmação, tendo em vista que a parceria ainda não foi firmada. Sobre a organização do evento, cumpre salientar que houve reunião dos produtores rurais do município, promovida pela Emater, para definir as necessidades dos produtores na realização do evento. Na reunião da qual estive presente, estavam presentes também os representantes da Arcel, que expuseram as condições de realização do evento para os produtores do município, que de comum acordo concordaram com as propostas apresentadas. Além disso, ficou definido com a Arcel que, para prestigiar as pessoas do município, seriam disponibilizados 4 barracas exclusivamente para a população local, da mesma forma como ocorreu ano passado. Também ficou definido que o estacionamento do evento ficará a cargo da administração direta da Arcel. Sobre o evento, verifica-se que a exposição agropecuária e feira de artesanato e folclore iniciaram-se em 1991, quando à época já havia acontecido 9 concursos leiteiros. Desde então, o evento passou a fazer parte da programação cultural do município, servindo como importante atrativo cultural e artístico de divertimento e entretenimento para a população xavierense, como também importante oportunidade de estimular atividades agropecuárias, que é atividade econômica preponderante do município. No tocante a atividades agropecuárias, é gratificante observar que os resultados são reais, visíveis e mensuráveis, como a qualidade e produtividade de nossa principal atividade econômica, a produção do leite. A exposição agropecuária teve uma contribuição fundamental, que foi estimular a competição no tocante à criação de matrizes de alta genética, melhoramento gradativo da raça e absorção de teorias referentes à classificação morfológica, que é repassada todo ano pelos julgadores qualificados que aqui participaram nas edições anteriores. A produção agropecuária de Coronel Xavier Chaves tem se destacado no cenário do agronegócio, seja na produção do leite ou na produção de grãos e forrageiras, nos canais de TV do agronegócio, nas publicações da Emater e revistas especializadas, não podendo deixar de destacar também as feiras de artesanato e folclore, que dão um tempero a mais em nossa exposição, apresentando o que há de melhor em nossa cidade em design artesanal e apresentações artísticas. Cumpre salientar ainda que, para contemplar as populações locais e visitantes, há uma diversificada agenda de atividades de lazer e entretenimento, com barracas e bares da gastronomia local e apresentação artística com shows de renome local e regional. Nesse sentido, tendo em vista a importância desse evento para o nosso município, tanto para o setor agropecuário como para entretenimento cultural e artístico. Envio projeto de lei para apreciação dessa nobre casa legislativa, a qual reitero as minhas considerações e solicito a sua aprovação. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Tem uma emenda, né? Modificativa, ela deve ou ser votada ou não, né? Tem que ser antes do projeto, né? Então eu tinha uma dúvida na emenda e eu entrei em contato com a doutora Carolina, ela me passou umas informações, até se ela quiser estar passando aí para os vereadores.
João Pedro pediu para entrar em contato com a Gisele, né? Gisele lá da Anver, e ela me esclareceu alguns pontos. Inclusive, eu passei pro Zair, esclareci para ele, falei que ele não era obrigado a aceitar o que eu falei para ele, e se ele achasse que não era suficiente a justificativa, que ele pediria a tramitação e a gente ia providenciar um parecer para esclarecer melhor a situação. Ela me falou que foi um chamamento público e que isso teve 30 dias, né, exposto antes de eles fecharem com a Arcel. Então, assim, que querendo ou não, se não estivesse de acordo com o que estava lá, poderia, porque passou por uma comissão, então poderia ter sido questionado, e que agora, se for fazer essa alteração, estaria alterando todo o projeto do chamamento público. Porque, pelo que o Zay fez, assim, na verdade, quando eu peguei, eu imaginei que ele estivesse só redistribuindo valores, porque ele não aumentou. Eu falei, se você for ver, ele não onerou a prefeitura. Só que ele criou alguns pontos, por exemplo, naquele custos indiretos aqui que ele alterou, não tinha o rodeio. Aí ele acrescentou. E não tinha, por exemplo, essa premiação para produtores, que ele acrescentou. Então, assim, ele não só redistribuiu valores, mas ele colocou coisas a mais que não estavam no plano de trabalho. Então, assim, isso não estava no edital. Porque ela até explicou que antes de chegar aqui, tem todo um processo que tem que ser respeitado e que, assim, se você alterar isso, você vai estar alterando o que estava no edital. Porque para preencher o que até chegar aqui, eles respeitaram vários trâmites, né, legais para chegar aqui e alguns requisitos que estavam no edital. Ou seja, você está alterando o principal ponto de chamamento público, que era o edital. Então, assim, eu acho que aqui em Corozo não tem outra associação que se candidata ao chamamento público, mas aí ela poderia até alegar que depois de um tempo foi alterado o que estava no edital do chamamento. Entendeu? Então, é uma questão que até a Gisele falou comigo que poderia futuramente, se passasse, se o FUV aprovasse, que poderia dar... Não que atrapalhe. Ela sempre falou a palavra que, por exemplo, poderia barrar um pouco a festa, entendeu? Porque poderia dar algum problema na exposição, porque estaria alterando o plano de trabalho e o que não poderia ser feito. Que para ela, ela falou: olha, eu não sou advogada, eu estou vendo pela lei 3.019, porque antes podia, mas depois que teve essa lei, ficou burocraticamente muito mais difícil de fazer essas alterações. Então, que ela vê que é inconstitucional essa emenda, que foi o que eu te liguei para esclarecer. Então, ela falou assim que... Aí eu falei com ela, não, eu vou esclarecer para o vereador, aí assim, não sei se você entendeu o que eu te passei, mas assim, se tiver alguma dúvida, a gente pode entrar em contato com ela, pedir um melhor esclarecimento, porque eu também peguei essa emenda agora à tarde, então assim, eu tive acesso a ela agora, assim, há pouco, mas aí eu não sei se deu para esclarecer para os vereadores, eu só estou passando que a Gisele Danver me esclareceu, até o João Pedro também, a gente conversou, ele está aqui para esclarecer, não sei se tem alguma dúvida.
Sabe? Só uma dúvida, Carol. O chamamento foi agora no início de junho, né? Isso. Então, quem fez o plano de trabalho? A prefeitura incluiu o plano de trabalho no chamamento, que ficou esses 30 dias aberto? Ou depois que a CEL foi a
vencedora.
Vencedora do chamamento, ela apresentou o plano de trabalho.
Vocês colocam no edital alguns requisitos, né?
Ah, tá. Então,
tem que cumprir alguns requisitos que estão no edital, não é isso?
Sim, mas o plano de, então não tinha, não ficou no chamamento, não estava o plano de trabalho, não.
Ah, nos itens que ele colocou na emenda não tinha. Os outros tinha, não tinha o que ele colocou.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Por isso que futuramente pode dar algum problema, porque não tem esse que ele acrescentou.
Ah, tá. Porque minha dúvida era se não. A prefeitura poderia exigir um plano de trabalho e... Uhum. Tá, entendi. Obrigada.
Mais algum vereador?
Vou ser breve, Carol. Eu até conversei com o João Pedro antes da reunião, com o Márcio também. Chamei o vereador Luzair para a gente conversar antes da reunião e mostrei para ele que eu não estou aqui para interferir em voto de ninguém nem em emenda, mas eu coloquei uma posição para ele e quero até colocá-la aqui, acho que é até interessante que ela fique registrada, porque quando ele protocolou a emenda na sexta-feira, eu peguei e tive cuidado de olhar o chamamento e depois tive cuidado também de ver o plano de trabalho da Arcel e peguei ela e mostrei de manhã para um professor. Ele me falou o seguinte: quando tem uma empresa, só tem a empresa que participou, que foi a Arcel, possivelmente poderia até acontecer um problema futuro se a empresa entrasse e para não querer respeitar a emenda do vereador, porque a empresa poderia alegar que ela não respeitaria a emenda, porque não estaria no plano de trabalho, e ele falou que ia gerar um desconforto para ambas as partes. Mas o que eu mostrei para o vereador Lúcio? O que eu falei para ele é o seguinte: eu percebi que a visão dele era a melhor possível em relação ao que ele queria, porque como representante legal, ele foi procurado pelas pessoas que carece de rodeio. Inclusive, fica aí, né, para o presidente, para a Cilei, que existe realmente uma necessidade da população em rodeio. Tanto é que a população procurou o Luzaí e ele tentou colocá-la no projeto. Isso é um ponto que a gente, é o meu modo de ver, a gente tem que deixar bastante claro. Também falei com o Luzaí, na presença do Márcio e do João Pedro, que aqui eu considero que foi a prefeitura repassou 200 mil para a Arcel. Considero que a Arcel estava representando a parte dos produtores. Estava representando a parte dos produtores rurais. E a Arcel definiu, São Antônio Cardoso estava presente também, que a Arcel definiu que 30 mil atenderia ela e mais as barracas. Então, ao meu entender, foi um consenso entre a Arcel e a prefeitura em relação a esses valores. Então, falou, Luzaí. Então, eu acredito que a Arcel tem esse entendimento. Claro que a sua ideia do rodeio é a melhor possível, mas é uma ideia que, na qual poderia estar atrasando ainda mais um processo. Eu ainda falei com eles, olha, um erro não justifica o outro, porque mandaram um projeto no limite. Então, eu acho que a gente poderia, de uma certa forma, deixando de atender, eu acho que a exposição já vai ficar aquém do que ela poderia ser devido ao tempo, e essa situação poderia retardar mais. Esse foi o meu posicionamento que eu coloquei em relação a ele, não para interferir, para mostrar que realmente poderíamos ter problema no futuro em relação a isso, que ficaria uma demanda. A CELF não queria acatar essa questão dos 45 mil por conta do chamamento, teria todo um processo que poderia demorar ainda mais, de repente, na próxima semana, até 15 dias, não resolveria e nós teríamos problema em relação a isso. Então, essa foi a minha posição que eu coloquei para ele, até mostrei para ele. Eu acho que a emenda é sua, que você tem responsabilidade com ela. E fica aqui também, né, eu acho que para, mais uma vez, a importância que tem o rodeio. As pessoas gostam de rodeio, então, assim, eu entendi o posicionamento do Luzaí em relação a isso, mas eu acho que nesse momento poderia ter um conflito em cima de uma decisão que foi tomada pela Arcel. Aqui fala, deixa bem claro que a Arcel é responsável por isso. Então, a Arcel que deve ter feito as contas, valores, para poder ter ciência que esse valor que eles reconheciam que são suficientes para eles, possa atender as demandas dos produtores. Esse foi o meu posicionamento em relação, Carol. Eu acho que a ideia é, eu dobrei com o João Pedro, falei, não adianta falar para tirar ou retirar a emenda, é dialogar e mostrar alguns pontos. Eu acho que seria interessante que cada um mostrasse pontos com a forma de somar. Mas nesse momento agora, no meu entender, de repente poderia ser muito prejudicial a festa em si, porque ela retardaria um pouco a situação. Então, esse é o meu posicionamento em relação a isso. Acho que todos devem se posicionar. Acho que seria interessante que a gente ouvisse a todos.
Luzaí.
Uma boa noite a todos. Então, gente, eu acho que, né, Carol, eu te agradeço pela sua. Já tinha até me ligado antes, né, eu entendo. Mas eu quero deixar bem claro aqui, igual o vereador Kleber disse, o projeto, ele chegou em cima. E eu já falei também várias vezes aqui que a gente às vezes tem que antecipar. É bom para a gente, é bom para aquela situação. E que essa vez agora sirva de exemplo também. Eu vou retratar aqui. Que ele chegou em cima e eu coloquei as emendas que eu alterei aqui, que são três aqui, ó. O rodeio, o concurso de marcha, poeirão, né, exposições de equinos, premiação. Então, essas três que eu coloquei, as demais, né, tem alguma coisa aqui e tal, mas. E outra, eu fui procurado por várias pessoas perguntando se vai ter a festa. Não sei. Então, tá vendo? É para deixar bem claro, não sei. Então, chega um projeto em cima, eu vou, li o projeto, em cima dele, já vem. Ou não vai ter isso? Como que eu vou saber? Então foi muito rápido. E das melhores intenções que eu coloquei aqui, que todo mundo sempre foi, que aconteceu aqui, o rodeio em Coronel Chevechado, em festa de rodeio. Então vai o coisa. Eu fiz as emendas, não terei nada, igual você fala do dinheiro, que aqui está aqui, ó. Eu só distribuí. É bem claro isso. Então, é fato, eu não mexi no dinheiro e tal. E agora eu venho com a emenda. Você me disse que tal, já está no que a menina falou, já me deu também um. Eu tenho que dar um baque, um para, porque até então, isso que você falou, que a menina lá da Avet falou, até então não era do meu conhecimento.
Sim. Nem do meu.
Está vendo? E nem do seu. Então, eu quero que fique bem claro essas coisas que acontecem aqui em Coroas. Eu vou ser bem claro que agora está registrado ali. Sempre aconteceu os fatos de ter exposições aqui, quando era exposição de ponta, o povo gostava, que vinha shows e tal, era muito coisa. Ela veio caindo. E outra coisa que eu vou deixar bem claro, quando cai, independente do dinheiro que foi 100, que foi 200, que foi 300, vou deixar claro, a culpa cai tudo em cima dos vereadores aqui dessa Câmara. Então isso aqui em Coroas tem que acabar. Se é a CEL ou se é a cultura, qualquer um que se pega um evento para fazer, que se faça bem feito, mas não joga nas costas de vereador, não. Vereador não tem. E simplesmente ele aprova aqui coisa igual nós fizemos. Então eu estou em cima disso aqui, está sendo registrado. E outra coisa que eu vou falar. Eu falo e assino. O ano passado aconteceu o fato da exposição. Eu, vários amigos aqui da mesa, o secretário do Cine, e eu fiz um pedido aqui de prestação de contas. De quem varre, que faz a limpeza, a energia, conta de água, eu não sei se você lembra. E por que que foi cobrado sexta e sábado e destino do dinheiro, que eu não sei. Eu não obtive essa resposta. Então, que fica registrado aqui. Tudo tem que ter transparência. Aconteceu lá e a culpa sim cai nos vereadores. Que festa que vocês fizeram? O que é que nós... Que vereador que fez festa? Então, que fica registrado aqui. Eu não sei o que vai acontecer com a emenda, qual a posição que ela vai tomar. Eu não sei qual que é a posição que a CEL, que pegou a festa, vai colocar. Como que ela vai explicar para os povos? Porque eu vou falar, pessoal, eu tentei colocar lá. Está até aqui, ó. A emenda, ó. Exposição. A primeira coisa que se pergunta é a exposição. Vai ter o torneio leiteiro? Vai. Vai ter concurso de marcha? Eu acho que vai. Vai ter lá o rodeio? Não sei. Outra coisa, fato. Eu estou vendo aqui, parque. Eu comprei parque. Parque, gente. Já vou, não vou mudar, não. Tem parque de novo esse ano. Eu já vou. Não tem segurança nenhuma aquele parque que vem aí. Tem fatos, relatos, que não tem segurança. Então é uma coisa. Quando pega a organização, gente, que faça a coisa bem feita. Porque de maneira, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não vou aceitar, jamais. Eu vou ficar bem ciente nisso que eu estou falando. Vocês prestem atenção no que eu estou falando. Se vir alguma reclamação de povo da população, eu estou representando 4.400 e poucas pessoas. Não estou representando 2, 3, 4, 5 aqui dentro, não. Se eu ficar sabendo de uma reclamação que é a culpa do vereador, então aí eu vou pegar os limites, as forças que eu tenho, todas as provas que eu tenho, e eu vou começar a expor para o povo. É só isso que eu deixo. E não estou aqui para atrapalhar ninguém. O que eu fiz aqui, ó, a emenda que eu fiz, é para ajudar o produtor rural, que a festa é nisso, a população, porque isso aqui é dinheiro público. Nada mais. Eu não quero atrapalhar o lado de ninguém. Eu quero uma cidade, Coronel Xavier Chaves, seguindo. É só isso que eu penso, presidente. E não tem mais nada para falar, não. Não sei qual o destino que vai tomar a minha emenda, mas deixo bem claro, não joga as culpas nos vereadores. Vereador não é empresário, não é prefeito, não é nada, não. Não vem julgar as culpas em cima de vereador, não, porque o vereador só passa o dinheiro. E isso eu peço e fica fato aqui. Se vir em cima de mim, eu vou começar agora a tomar as decisões mais cabíveis, mas para colocar contra para colocar uma coisa certa. É uma coisa certa que eu falo, que o coroço tem que caminhar. Não é ficar nesse chove não molha, não. Só isso, presidente. Eu não tenho mais nada para falar, não.
Sou Antônio primeiro, depois a Barra.
Zaia, vereador Zaia. Eu quero até... Mas tem que parabenizar da coragem sua de fazer isso, né? A intenção, que realmente é o que o povo cobra aqui na cidade. Você colocou aí o que o povo quer, né? Infelizmente, eles não fazem o que o povo quer. Alguma coisa que tenha interesse. O vereador Kleber vem sempre reclamando. Eu vejo de outra gestão, vou estar a repetir, ele dizer que amarra o projeto. Quando vem para aqui, não teve show bom, porque os vereadores segurou. Aí não deu tempo mais, porque os vereadores, os artistas já não tinham tempo mais. Agora, o sentido está muito engraçado isso aí. Eu acho que deveria, nem os produtores, os expositores rural, levar vaca. Até para deixar graça, porque eu não estou mexendo com isso agora. Porque perdeu o sentido. Senão, a gente que mexia com a vaca tinha um verdadeiro ciúme do expositor de cavalo. Porque 80% do povo que vinha na festa ia ver os cavalos, não via vaca, não.
Via cavalo.
Ia ver os cavalos. Então a festa, ela tinha um sentido. Aquele povo, o criador de cavalo, que trazia dinheiro para correr dinheiro aí na cidade, ele foi jogado para escanteio.
Sim.
E agora acabou de jogar o resto. Então, eu acho que a Arcel, que está fazendo a elaboração desse projeto, tem que ter assim, um pouco de cuidado, eu acho que procurar, porque sempre acontece o que está acontecendo. O Zaí agora parece que ficou com a cara grande. Não. Você pode se sentir orgulhoso perante o povo, que você está fazendo o que o povo, a intenção sua é o que o povo quer. Mas o que acontece é o seguinte: os vereadores sempre têm que engolir. O prefeito sentado aqui, ano passado, ele prometeu a gente aqui, na hora de contratação de show, que fizesse parte, os vereadores fizessem parte, para a gente ver até algum show que fosse mais barato de outro empresário. Ele fez isso aqui. E que ia ter o rodeio. Infelizmente, a gente também, em parte, a gente também errou, eu também, de votar aqui só os 200 mil, seria pouco, mas nessa crise que está a prefeitura também, é um absurdo gastar mais de 200, né? Tem tudo isso aí. A gente vai lá. Só que chega no momento certo agora, não dá tempo, nós temos que engolir caladinho. Eu acho que pelo menos uma vez na vida, na Câmara aqui, a gente pôr o pé no chão para não aprovar o emenda e nem fazer no valor da LDO, para ser aprovado na véspera da exposição ano que vem. Para aí a gente poder ter valor de ser ouvido.
Sim.
Que adiantou mandar o projeto para aqui? Já está aprovado 200 mil? Mas eu vim pronto a votar ele dessa maneira, né? Apesar da sua emenda, aí eu percebi logo que ela não poderia, acho que nem entrar em votação, sabe? Eu estava percebendo isso. Porque quando eu não tenho conhecimento aqui, eu procuro informar. Então eu não dou essas coisas. Mas a intenção sua foi ótima. O Kleber trocar ideia com você, o vereador Kleber. Valeu a intenção, que já, também já retirou, não foi. Não, por causa do aparecer da Carolina, não. Eu acho que você já estava consciente disso, né? Que ia para retirar a emenda. Então, eu acho que vamos prevenir para o ano que vem, para essa nós já tomou lambada mesmo.
Constantinho, Bárbara. Depois
Boa noite a todos. Bem, eu não estou aqui nem para defender o legislativo nem o executivo, mas eu acho que cada um tem que colocar a carapuça e ver também que aqui nessa casa foi retirado, né, como falou o senhor Antônio, 100 mil reais, que é um valor bem significativo, que eu acho que a CEL deve ter tido muita dificuldade em fazer todo um trabalho em cima de uma exposição de portas abertas, né? Eu não sei se você pediu a palavra, se você vai falar, mas eu acho que isso a população também tem que saber, né? Que vocês devem ter suado para fazer todo um trabalho com 100 mil a menos. Então, eu acho que essa casa também tem um pouco de responsabilidade em relação a isso, né? Porque, de repente, na hora de votar, é bonitinho para o povo dizer, não, eu votei, tirei 100 mil e agora quer tirar o corpo fora achando que não tem responsabilidade. Então, eu gostaria até de ouvir, né, o seu pronunciamento, porque eu acho que a gente precisa assumir aquilo que a gente faz aqui nessa casa.
Ah, a Cirlei pediu a palavra, vou dar um.
Boa noite, de novo. Assim, no ano passado a gente discutiu aqui um pouco sobre a exposição agropecuária, que foi portão fechado, até que a gente queria que o rodeio fosse aberto para a população. Esse ano é portão aberto e não tem um rodeio. Sabe? E sempre, acho que sempre fica faltando alguma coisa. Não sei se os vereadores que lembram aqui, que a gente tentou até abrir uma passagem lá para o portão, para o rodeio ser aberto, porque vai muita criança, muito idoso. Então, aí quando falaram esse ano que esse portão aberto, eu falei assim, ó, nossa luta acho que foi reconhecida. Só que não tem um rodeio, sabe? Tem uns valores também aqui nessa emenda aqui, que eu acho necessário, mas enfim, eu acho que pode melhorar um pouquinho sim, sabe? Tentar fazer as coisas perfeitas e pensar no bem da comunidade. Eu acho que exposição sem rodeio, por mais que às vezes você fique 45 mil aqui mais ou menos, sabe? E tirar algum dinheiro de algum lugar, sabe? Que eu vejo os valores aqui desnecessários aqui nessa emenda aqui, sabe? Era 30 mil, passou para 55 mil aqui para Marcel. E sem um rodeio. E a gente tem que pensar direitinho. Eu acho que o povo tem voz, sabe? Eu não estou aqui representando eu, não, estou representando as pessoas de Coronel Xavier Chaves. E sempre a gente estamos falando, sabe? Estamos fazendo indicação, estamos cobrando. E a gente não pode esquecer do ano passado, não, que a gente queria a exposição de portão aberto e queria o rodeio. Então, está aqui minha deixa, sabe? Vou votar, sabe? A favor da exposição do jeito que ela está aí mesmo, sabe? Mas é que pro ano que vem eu acho que tem que melhorar mais.
Sábado?
Eu vou deixar ela falar primeiro.
Eu só vou pedir os vereadores para não entrar em debate, né? Um com o outro, nem com a Cirlei que vai dar a palavra, porque senão fica uma coisa assim meio, né, sabatinada.
Eu pedi a palavra só assim para defender mesmo os produtores rurais, né? Porque eu passei na frente do Márcio aqui, mas é porque eu estou mais assim envolvida. Na verdade, a Arcel, o projeto foi feito com os produtores rurais, tá? Os produtores não foi da nossa cachola nem nada, não, em cima do valor do chamamento. Porque a gente não vai pôr lá no plano de trabalho o rodeio que não tem no chamamento. E, assim, sabe? Depois eu falo da emenda ali que fica mais fácil. Então, a gente fez uma reunião antes para a gente definir o plano de trabalho. Então, como era 200 mil, 200 mil é pouco mesmo. Não adianta querer fazer uma festa que a gente fez igual a do ano passado com 200 mil. Porque ano passado, além dos 270 mil, teve a bilheteria, né, gente? Que esse ano não tem, que é gratuito, né? Teve 40 mil de um patrocínio da RCN, quer dizer, e fora os outros patrocínios que a gente consegue, né? Deu mais ou menos 9 mil, 9 e pouquinho, eu acho. Então, assim, a exposição ano passado, na verdade, a receita dela foi 400 e tantos mil, não foi 270 mil, foi 400 e tantos mil. Mas a parte da prefeitura foi 270 mil. E esse ano
fora essa outra receita que a gente não tem esse ano, que é a bilheteria, esse patrocínio de 40 mil e 70 mil, que já foi ano passado, que a prefeitura, que como chama? O orçamento foi menos, né? Menos 70 mil, né? Do ano passado, não quer dizer que a gente pediu, o orçamento esse ano foi pedido 300 mil, né? Tirou 100, né? Então, assim, era inviável, a gente tinha que decidir. Não foi a gente que decidiu, foi com os produtores o que é que tirava. Então, o que se tirou? O rodeio, os cavalos, que é uma coisa linda, maravilhosa, mas não é uma coisa que é do município. Na verdade, o município praticamente não tem esse cavalo para pôr na exposição, né? Vamos falar a verdade, porque é, né? E não fica barato. Coisa que na emenda, deixa eu olhar aqui se foi emenda. Não trouxe, não. Na emenda dele aqui, por exemplo, 45 mil por rodeio, né? Isso tudo não está no chamamento. Então não tem nem como entrar no. A gente rever isso, né? Teria que fazer um. Cancelar esse chamamento que foi feito, esperar mais 30 dias para fazer outro, né? Fazer outro, esperar mais 30 dias para responder, né? E, por exemplo, concurso de marcha, premiação em dinheiro para produtores. Isso não é fora da lei, né, gente? Não pode, né? Concurso de marcha e exposição de equinos, isso aqui, para ficar igual o ano passado, né? Mais de 25 mil. Não fica menos do que isso. Então, como que a gente poderia trabalhar isso? É muito dinheiro que a gente ia tirar, não sei de onde, não tem como. A gente poderia estar fazendo um pedido para a Câmara, né, de mais 100 mil. Mas como o tempo é curto, né, foi curto devido à falta de dinheiro, verba na prefeitura mesmo, eles ficaram com medo de fazer chamamento antes e não ter dinheiro para cobrir, né, o chamamento, né? A gente teria que estar entrando com um outro projeto, a gente junto com a prefeitura, para estar acrescentando o rodeio e esses concursos de marcha e essas coisas todas aqui, para conseguir caber no orçamento, senão não tem como. Não tem como mesmo. A gente faz da melhor forma possível, a gente não decide da cabeça da gente. Cada vez a gente tenta democratizar mais um pouquinho. Esse ano a gente, inclusive, fez reuniões antes com os produtores, porque ia caber da decisão deles também. E como se diz, falar que vai acabar a exposição de bovinos, também essas coisas aí, torneio leiteiro, não é de interesse dos produtores acabar com ela, não. Eles quiseram fazer. Senão a gente não ia responder o chamamento, só isso, né? Que a gente está fazendo o que eles querem, na verdade, né? A parte deles, não é? Não é, a gente não está atendendo o pedido do prefeito. Depois, a gente respondeu o chamamento, senão a gente deixaria o chamamento em branco. Só a prefeitura, não sei, que decisão que tomaria, né? Tipo assim, a CEL não vai participar, pronto. Mas como é de interesse dos produtores, a gente entrou no chamamento com um plano de trabalho e eles também participaram da elaboração. Aí se alguém tiver mais alguma dúvida, sim. É, aí, como se diz, antes de eu saber que o orçamento era 200 mil, né, que poderia até apresentar uma emenda, né, pedindo mais dinheiro para essa casa, eu já tinha feito um projeto desde o ano passado, né, que a gente já estava decidido que ia ser gratuito. A gente tinha intenção, sim, de fazer uma festa maravilhosa igual ano passado, com rodeio e ainda com as portas abertas, concurso de marcha, mas como o orçamento é pouco, não adianta a gente ficar batendo nas coisas, não tem dinheiro, né, gente? Infelizmente não está tendo dinheiro. E os prazos também. Por rodeio, para se ter o prazo de fazer um rodeio, tem que ter 45 dias antes, fazer o requerimento no IMA para ter o alvará do IMA. Porque isso tudo tem uma tramitação, tem as leis que a gente tem que seguir de prazos, né? Então, o chamamento foi dia 3, a exposição é dia 3. Se eu pegasse fazer um requerimento para o IMA no dia 3, que foi o dia de chamamento, a hora que passou lá, que antes disso eu não posso tomar nenhuma providência, então não estaria dentro do prazo também para o IMA me expedir um alvará de licença para a execução do rodeio, entendeu? Então, de toda forma, o rodeio não tem como ser feito. O concurso de marcha gastaria 30 dias, então eu também já estaria fora do prazo, não tem como. E tudo envolto em dinheiro, no orçamento, que é pouco, e os prazos também. Que não é culpa da gente, acredito que de ninguém, cada um teve seus motivos para ter atrasado, né? A gente não justifica, a gente preocupa no outro, né? Bom, aí se alguém tiver alguma dúvida aí, eu não sei se eu respondi todas as dúvidas.
Posso?
Pode.
É rápido, senhor presidente. É só, quando você fala em chamamento, eu não sei porquê, né? Tem um prazo para o chamamento ou simplesmente ele acontece? Porque eu falei antes de você falar, na fala, que eu falo muito aqui na Câmara de antecipar. Eu falo, tá vendo? A sua pergunta é porque você falou assim, é o chamamento. Que eu não, né? Eu tomei coisa e não tô sabendo, não. Quando fala o chamamento, que já sabe que você vai ter uma festa. Quando eu falo antecipar aqui, eu falo sempre isso aqui, eu antecipar e agrupar. Tu teria que já estar elaborando lá de trás? É só essa pergunta.
Esse
porque
é um sonho nosso, né?
Entendeu? Nosso, porque agora com você, você acabou assim, ó, o chamamento vem em cima, o projeto vem em cima. Então quer dizer que tudo vem em cima e simplesmente caiu aqui na Câmara. Tá vendo? Essa que é a questão. É só essa coisa, Rosilei. Uhum. É que eu tô te falando. É bom esclarecer, por isso que é boa reunião. Que eu gosto de ficar sabendo, porque para me argumentar essas perguntas, eu tenho que estar sabendo de que eu estou falando. Então, para mim for lá e tropeçar também, cair, e os outros virem colocar, igual eu falo, as esporas em cima de mim também, eu não gosto disso, não. Por isso eu estou te falando. Eu acho que quando a gente fala em antecipar, o chamamento, o que vai elaborar e tudo, igual tudo para você, a gente ficou sabendo aqui no último instante, por isso estou te perguntando.
Não, eu posso responder. O chamamento, ele não tem o... Ele tem, a gente tem que esperar ele estar publicado 30 dias. Marcel, por exemplo, para responder a ele, fazer o plano de trabalho e responder a ele. Ele foi publicado dia 3 de maio, né?
Em cima. Tá
aí
vendo?
A gente teve que esperar até 3 de junho, que era o dia dele. 30 dias ele tem que estar publicado.
Essa era a minha dúvida.
Entendeu? Aí a quem tem interesse vai responder a ele. Então, desses 30 dias, a gente teve que correr também, para estar ali dentro daquele orçamento, fazer os planejamentos, fazer os orçamentos para a gente conseguir chegar nos valores aqui, mais ou menos, previstos, né? Então, assim, foi uma situação que a gente queria mesmo que o chamamento fosse feito tipo fevereiro, isso seria ótimo. Fevereiro. Só que com essas situações de orçamento, tá difícil, né? Dinheiro para a prefeitura, dinheiro público não está fácil. Então, a prefeitura teve a necessidade de adiar um pouco para ver como que ia ficando as situações, né? E acabou que ficou assim, no último do último prazo. Não ficou do último prazo só para vocês, não. Ficou para a gente também. Principalmente para a gente, porque a gente tem que fazer todo um planejamento em cima disso aqui, do dinheiro público, que é o daqui da prefeitura, tanto dos outros dinheiros que entrar, que vai ser de patrocínio e das barracas, né? Então, a gente tem que calcular tudo em cima disso. A gente tem que estar passando para outras empresas, fazer os orçamentos. E tem os prazos também que a gente tem que dar para eles fazer os orçamentos, mandar para a gente ver qual que ganhou. Para depois, a gente teve até inclusive que fazer esse ano um pré-agendamento de show, porque senão a gente não ia conseguir show. Como se consegue show assim, por exemplo, esperar passar dia 3 de junho? Seria a resposta do chamamento nosso, se a gente ia estar habilitado ou não. Como que a gente ia esperar 3 de junho para um show 3, 4 de julho, um mês? É quase impossível shows bons com um prazo tão curto. Então, nós da Arcel ligamos para as empresas e já pré-agendamos show. A gente queria uns outros shows, mas eles já estavam agendados, a gente conseguiu esses shows. E não vai ficar devendo nada, são ótimos shows. A gente teve que pré-agendar eles, aí a gente pôs no orçamento, para as empresas que a gente passou, a gente já pôs no orçamento. Esses shows já estão pré-agendados, não todos. Eu tenho até a cópia da cotação que eu fiz, para vocês verem quais os shows que a gente pré-agendou e os outros ficou por conta da empresa que ganhasse em valor, custo-benefício, né? Atendendo a esses shows pré-agendados. A gente pré-agendou o prédio Gustavo, o João Vitor e Greg, e também os gêmeos de Tiradentes, né, que são dois gêmeos pro domingo, né, que é mais voltado para show infantil, eles são crianças, e os dois gêmeos de São João del Rei, que foram The Voice, são um ótimo show, fora o Encontro Sertanejo, esse domingo, que a gente já pré-agendou, a empresa que ganhasse, ela já tinha que ganhar e já, isso já estava no pacote, não tinha como ela arrumar outro não, porque senão ela arrumava qualquer show e pronto, aí não cabia licitação. Então, a gente já fez o orçamento e está tudo assim andando. Só falta mesmo a aprovação daqui da Câmara. Aí, quanto à sua emenda, foi uma ótima iniciativa sua, só que assim, eu acho que ela teria que ter sido feita antes da gente responder o chamamento. Eu acredito que seria isso. Não tenho certeza, não. Se é assim, não. E fica o chamamento, fica no site da prefeitura. A gente tem que estar lá acessando o site para ver se está na data que o chamamento foi feito. Nós da Arcel. Entendeu?
Kleber.
Acho que tiver mais alguma dúvida.
Nessa batida, vamos fazer pontuações rápidas em relação.
Se
Não, é pontuar. Eu acho que aqui tem que ser prático. É, em relação ao chamamento, o vereador não poderia fazer uma emenda no chamamento, né? Eu desconheço essa possibilidade que ele tem de fazer, porque ele pode trabalhar o projeto, né? Ele não poderia trabalhar. Mas eu queria deixar em consideração, até que gostaria que a vereadora Barro estivesse aqui, porque, na verdade, eu gosto de estar de pontuando. Eu acho que é o seguinte, eu até entendo a posição da Arcel e entendo também a posição dos produtores, mas existe o interesse da empresa que faz que ganhe dinheiro. Tanto é que nós tivemos uma reunião aqui no final do ano. Eu, o Sueli, foi o Gils que veio, que estava chovendo. O Zaia veio, você, o Márcio, lembra o Márcio estava chovendo? Justamente, e vocês mostraram qual que era o interesse de vocês em relação à festa. Não sei se você lembra, não era uma reunião que estava sendo gravada, mas vocês mostraram realmente essa preocupação que vocês tinham no rodeio. Não sei se vocês lembram disso em relação aos shows. E vocês até convidaram para que as pessoas que fossem respondendo o questionário. Eu acredito que vocês estão lembrados disso.
Não respondeu.
Está lembrado disso? Então, assim, para vocês verem que teve uma programação. O que eu quero deixar bem claro foi, eu acho que você foi feliz na sua fala e você pautou ela por duas ou três vezes, salvo engano, que realmente existe uma preocupação pela falta de dinheiro. Então, existe uma preocupação por parte de que essa falta de dinheiro por parte do executivo. Porque se o executivo quisesse, ele poderia ter feito esse chamamento em janeiro, exemplo, fevereiro. Tanto é que ele respondeu que só fez o chamamento agora para ver se tinha disponibilidade financeira para poder estar realizando o evento. Então, isso é claro, que eu fazendo uma consideração na fala do vereador Zaí, então, na verdade, ele deixou em situações delicadas, talvez a Câmara, para não ter como fazer emendas ao projeto, e a Arcel também teve que trabalhar dobrado justamente pela questão do tempo. E o executivo, ele poderia ter se manifestado em outra ocasião em relação a isso. Eu tenho só disponibilidade de R$200, eu farei o chamamento porque existe uma previsão orçamentária que eu posso fazê-la. Porque hoje também, mesmo eu não tendo votado a emenda que fez a redução, eu não posso também querer falar que a falta de dinheiro foi pela emenda, porque da mesma forma que eu posso atribuir isso, que no ano passado veio o crédito suplementar. Então, eu acho que o prefeito poderia ter feito todas essas ponderações nas quais, se ele tivesse interesse. Então, eu só queria pontuar isso, porque isso foi coisa que foi tratada aqui. Eu acho que a gente tem que colocar tudo, todas as cartas em cima da mesa, porque aqui eu acho que não tem criança, a gente tem que ser responsável pelo que a gente fala e o que a gente faz. Então, sim, o prefeito poderia ter mandado antes. Inclusive, vai entrar a discussão do projeto, eu pedi o vereador, o secretário Sinei, para fazer o levantamento das exposições de 2016, 2017, 2018, das cidades ao redor que fizeram a festa de portão aberto com os valores que foram disponibilizados pelas prefeituras. Porque aí a gente vai poder fazer uma analogia dos valores que foram repassados em relação aos shows. Porque aí eu acho que a gente tem matéria para poder falar em relação. Porque é muito fácil você querer alegar que, de repente, os shows não foram bons porque realmente falta de recursos. Mas eu tenho já dados em mãos de algumas festas que foram feitas em anos anteriores, com valores quase que iguais a esse, com shows à altura que atendeu a população, e foram shows que atenderam a população. Então, acho que para a gente ter parâmetro para a gente discutir, acho que a gente tem que estar fundamentado. Acho que isso é importante. Até brinquei isso com o João Pedro antes, eu pesquiso. Inclusive, naquela reunião eu falei com vocês que eu ia fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa em 3 ou 4 escritórios, e inclusive um dos cantores que eu pesquisei, que é Marcelinho de Lima, ele já tinha sido cotado, não sei se foi por vocês, mas outras pessoas cotaram. E liguei para o Anjo hoje mais cedo, Sirley, para falar com ele em relação a esses shows, porque são 170 mil disponibilizados para show. Eu não sei qual que é o show que você vai apresentar, João Vitor e Gregory e Fred e Gustavo, eu não sei os valores, e esses shows dos irmãos Gêmeos Tiradentes de São João, mas eu recebi uma ligação ontem em relação a um show que chama João Lucas e Diogo. É um show que conota R$24 mil, ele tem disponibilidade de agenda, comentei com o João Pedro, e ele é um show que ele é muito mais conhecido em renome nacional do que o próprio João Vitor e Greg. E eu não sei qual que foi o valor deles. João Vitor e Greg, falei com o João Pedro, são dois garotos estudantes de engenharias que formaram a dupla recentemente. Eles não têm ainda um renome, talvez. Oi? 8 mil reais. E quanto que é o Fred Gustavo? Quanto que é o Fred Gustavo?
Fred Gustavo é 45, mas eles estão do nível de Arnaldo Diego do
Não, não, eu fiz cotação com o preço deles também. Eu fiz com vários, fiz com algumas bandas de pop rock, fiz com outro sertanejo, fiz com o Diego Arnaldo, 60 mil reais. Eu fiz vários orçamentos. Então, 45 mil com mais 8 deu. 45 mais 8. Você vai passar os valores ou não?
Uai, se você quiser, eu tenho.
Eu acho que é interessante para a gente discutir, porque a gente tem 170 mil disponibilizados, porque a gente trata em valores.
É porque, na verdade, gente, isso não cobre só shows, não, né?
Eu sei que tem palco, som.
É 19 mil, gasta 2. O outro deve ser 2.
Tem ali,
não estou lembrando assim, não. Então, assim, tem outras coisas por trás, não é só show, não é só de show que sabe. Não tem como um cantor de primeira linha ir lá e fazer um show sem som.
Sem som.
Não sai show, né? Então o som tem que é exigido as especificações, eles mandam o rider, a gente chama o trem.
Eu peguei isso,
o
né?
O rider do som tem que atender o rider deles, entendeu? E não é fácil não, é caro mesmo. Não é brinquedo, não.
Então, se você pudesse depois passar os valores de shows, para a gente ter em mãos. E uma outra coisa, eu até conversei com o Aguinaldo, que fez festa 2013, 2014, salvo engano. E ele falou alguns shows que ele conseguiu, está dentro dos parâmetros que a gente tem aqui. E também de som, que ele conseguiu som, ele negociando diretamente em Belo Horizonte, sem terceiros. Essa disponibilidade. Tive a cautela também de olhar alguns valores de palco. Que pudesse, para a gente poder estar apresentando, justamente porque depois a gente faz uma analogia dos valores, eu tenho tudo no WhatsApp, e-mail, porque justamente a gente pode mostrar qual que é o valor que foi o som, qual que é o valor, por exemplo, que uma empresa de Belo Horizonte, que aí eu peguei quais são os shows que eles ofertam, que eles poderiam estar ofertando, e, inclusive eu peguei um som que ele oferta show para a Cláudia Leite, etc. Então eu acredito que estaria a nível de Fred Gustavo também. E, então, assim, só para a gente ter parâmetro, então, eu gostaria que você passasse os valores depois, se permitir, presidente, no microfone, que a gente tem os valores dos cantores, quanto que esses gêneros. Se você pudesse, o presidente permitir, quebrando protocolo, porque depois a gente entra no projeto e não abre discussão para o projeto, se me permite, presidente.
Enxergue de longe. Trouxe muito papel. Essa parte aí que vocês ficam 160 mil, né? Que é a mais polêmica, né? Ó, a gente cotou. Tá três, na verdade, eu cotei com 4 empresas, mas uma não se interessou, não. Não respondeu no prazo, eu tinha um prazo, dei um prazo, né? Um show regional, né? Pro dia 4, seria quinta-feira. E se a gente. Aqui no cotação não tem preço, não. Você tem no planejamento. Mais ou menos, isso aqui são estimativos, né? Que aí cada empresa colocaria um show, né?
Beleza.
5 mil, né? Pra quinta-feira. Aí o palco, o maior palco, né? É 6 mil. Isso aqui é uma estimativa da gente. A gente pega com base em vários e faz uma média, entendeu?
Uhum.
Aí a gente não joga nem o preço mínimo, nem o mais
alto,
dentro da média. O palco 2, que são dois palcos, 4.500. O som do palco 1, que seria 14 mil, mas assim, ficou abaixo, muito abaixo. Na verdade, é uns 19, eu fiquei olhando a cotação que o pessoal me respondeu, todos foram acima de 19 mil, ou 19 mil, uma coisa assim. Aí tem o som do palco 2, que eu pus aqui na cotação, no planejamento, 4.800. Seguranças, incluindo os brigadistas, né, que tem as exigências que a gente tem que seguir, né. 19 mil, isso mais ou menos. Fechamento, aí tem os fechamentos, que vai ter toda aquela segurança, como se estivesse pagando, entendeu? Vai ser barrado lá, vai ter detector de metal, tem que fazer vistoria, não entra com garrafa, não entra com arma, essas coisas todas. A pessoa vai ficar livre, ela vai poder sair, mas toda hora que ela quiser entrar, ela vai ter que voltar lá e passar de novo na vistoria. Se ela estiver achando chato, ela não vai sair, lógico, né? Então, tem o fechamento e tem o gerador, que fica nos 5 mil, a alocação dele. Aí as propagandas, né, que tem que ter, em média, 7 mil. Os banheiros químicos, né, que esse ano tem mais exigência, tem que ter um banheiro especial. É uma lei que entrou agora, em maio, em vigor, 6 mil. Aí tem o dentro desse valor, aí a pessoa que ganha a cotação tem que pagar hotel para as bandas e equipe. A gente foi em média 3 mil, que é um pouco assim, apertado. Restaurante para as bandas, que eles exigem isso tudo, viu gente? Cantor, ele fala, meu show é 25 mil, mas não é 25 mil não. Tem que pagar estadia desse, tem que pagar restaurante, tem que pagar transporte. Um monte de coisa por trás disso, tá? Então, é, banheiros, hotel, cabanda, restaurante uns 2 mil. Aí tem os carregadores de equipamento do som que eles exigem também, uns 1.200. As vans para os transportes dos cantores, 1.000. Camarim de abastecimento dos camarins, né, uns 1.500, que eles pedem 1.000 e uma coisa. Grades para cercar o palco e outras passagens. Tem que ter algum cercamento, né, por segurança, para não entrar com arma, não entrar com bebida, né, garrafa, essas coisas, né. Locutor do evento, tudo que custa 170 mil. O show da sexta-feira, um regional, né, que eu pus aqui em média 3.500. O show de sexta-feira, que é o de fama nacional, que é o Fred Gustavo, eu pus 50 mil, mas a cotação aqui parece que foi 45 ou 43, alguma coisa assim, foi de fato, né? O show de sábado regional, eu pus 3.500, fica sendo depois do show de fama nacional, né? O show de sábado, o de fama nacional, ficou João Vitor e Greg, que a gente pré-agendou também, 15 mil, mas não é isso tudo, ficou em 8 mil, parece, ali o preço mais baixo. O show de domingo, que é o Lucas e Vinícius, que é os gêmeos de Tiradentes, o Ricardo e Rodrigo, não, o Ricardo e Rodrigo, que é Tiradentes, e o Lucas e Vinícius, é o de São João del Rei, que participou do The Voice, e mais o Encontro Sertanejo, que são vários sertanejos que entram, tem um grupo, né?
Uhum.
8.600, que eu pus. Estrutura de portaria e vistoria, 1.200. E a equipe de saúde. Aí eu pus aqui 8 mil na equipe de saúde, mas depois eu vi que eu fiz meio errado nessa aqui. Equipe de saúde, subtende-se que é um enfermeiro médico. Então eles me responderam em cima disso, entendeu? Um enfermeiro médico. Na verdade, eu acho que uns 3 mil, 4 mil que foi a cotação, todas as cotações. Então daí, mas eu pus 8 mil, porque eu estava contando com os motoristas. É, também o operador de ideia, o próprio aluguel do desfibrilador, né? Eu não consigo falar do desfibrilador, eu falo operador de ideia.
Falou bem.
Mas tá.
Falou bem, beleza.
Aí ficaria em 8 mil mesmo, não teria como ser menos. Mas eu não pus isso na cotação, foi uma falha minha, então vou ter que custear com essa parte que soltar, entendeu? Eles vão custear um médico, uma enfermeira. Então vou ter. Não tem como eu alegar. Situação, né? Aí a estrutura de postagem de estrutura já foi 1.200, é que só, não passei por isso. Aí esse total deu 170 mil aqui, meu orçamento. Aí eu passei um pedido de orçamento, lógico, sem os valores, para 4 empresas. Um prazo assim, recorde, eles me respondeu, passei na segunda, ou na terça, não sei se o chamamento, acho que foi na segunda, não sei. Acho que eu passei no mesmo dia, que eu já deixei assim, um ponto de bala no passado, porque senão. E deixei até sexta-feira só para me responder. Então ficou só prazo de 5 dias. Então me responderam assim em cima da hora, mas coube dentro do orçamento. Então assim, na verdade quem ganhou foi a Tempo Livre mesmo. E assim, o pessoal às vezes acha que é uma negociação, mas ele tem as coisas aqui. Tudo deles vai ser mais barato, lógico, né? E também ele tem a facilidade de estar sabendo quanto que a gente tem no orçamento, né? Todo mundo, assim, os outros interessados também tivessem interesse, saberiam, né? Quanto que a gente tem no orçamento. Então, assim, a diferença nem foi muito grande. O outro acima dele, acho que foi 177 mil. Então, foi 7 mil a mais, entendeu? E, na verdade, assim, os shows deles também tá melhor, tá mais sim. Tem o... Esses daqui de Coronel, como chamam? Mariano e... Helena.
Marcelino.
Marcelino. Então, assim, ele voltou mais... Assim, eu gosto quando vem pro lado daqui. Eu acho que tem que...
Na emenda eu coloquei daqui, também. Né? Shows regional.
Então, assim, dele ficou, os outros eram shows, assim, é regional, sim, mas que a gente mesmo daqui não conhece. Então, assim, foi... Eu achei que foi um chamamento bom. Respondeu às expectativas da Cel, assim, no sentido de evento. E quando se fala que ela podia ter jogado mais para... Põe para rodeio, tira do evento, mas não tem jeito de tirar. Senão não vai ter show, gente. E na verdade não é só agradar aqui o objetivo da ação, não é só agradar a exposição, não é só agradar os produtores rurais. Pelos produtores rurais, põe um sanfoneiro, uma coisa lá, tava bom. Mas não é só ele, é a juventude também, gente. A ação não responde a uma situação rural e comunitária. Ela não é só dos produtores, ela é da comunidade também. Então vamos atender os jovens também, né, gente?
Um
pouquinho, né? Então, assim, na verdade já foi tirado, assim, da parte de shows, ano passado já foi passado 170 mil. Só que eles ficaram ainda com as barracas e com a bilheteria. Então foi tirado 150 mil da parte de shows, de receita para eles, né? Para a parte, para quem vencesse a cotação de shows. Então, já se tirou muito.
É.
E cada ano pretende melhorar mais um pouquinho. Quem sabe ano que vem o orçamento fica maior, dá para fazer antes, para a gente fazer cotação de rodeio de novo, né? E ser de graça, que o sonho é ser de graça. Agora, é, quanto a exposições passadas, por exemplo, assim, que era um evento de nome mesmo, né? Coronel Chivechado. Deu-se numa época, gente, que não tinha para exposição, se não deu rei. A exposição melhor que tinha era aqui em Ritápolis. Presidente de Costa não tinha exposição direito. Então, hoje o povo não sabe. Antes, enchia a praça de ônibus. Não sei se vocês lembram disso.
Lembrem.
Era-se de graça.
Que todo veterano se lembra.
Eram shows bons e de graça. Mas de graça, no sentido de incentivo cultural, gente. Tinha uma verba que vinha no incentivo cultural. Assim, aí a parte da prefeitura era...
E mais patrocínio também.
Só tinha patrocínio e tinha incentivo cultural, que era muito dinheiro que rolava. Entendeu? E tudo assim, atendia o projeto e incentivo cultural entrava com esse dinheiro para contratar bons shows, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais incentivo cultural, é muito difícil conseguir ele. A Cel não encaixa mais nos parâmetros de cultura. Ela se encaixa agora como uma associação, mas é uma associação voltada para o agricultor, não para a cultura. Hoje já se tem outras coisas voltadas para a cultura, né, no município. A gente não encaixa mais nessa verba cultural. Antes a gente encaixava, hoje não se encaixa mais.
Tá. Só para terminar, te agradecer, só uma pergunta que você não quiser responder agora, mas eu quero deixar registrado aqui. Eu faço, você pode responder na Cel, o Márcio. Então, na verdade, fica inviável essa possibilidade desses garotos. Inclusive, foi alguns jovens que me sugeriram, aí a gente ligou para o empresário de Belo Horizonte, ele olhou. Inclusive, esse empresário, até comentei com o Márcio, ele falou que ano que vem ele quer participar, ele está começando no ramo novo, ele conseguiria uns shows, até mais shows nesse nível de João Lucas e Diogo, nesse valor. Mas só uma pergunta que eu já estou acabando de elaborar junto com o Jucinei, até o prefeito falou aqui, ia dar continuidade, dentro de alguns projetos para a exposição, seriam para fazer um palco, porque o que se gasta com palco em nosso município é muito grande. Então, em cima disso, quero deixar uma pergunta aqui, se você não quiser me responder agora, para não alongar, você pode responder, de repente não é você. Qual que seria essa necessidade de ter dois palcos? Você já vem questionando em outras situações. Essa necessidade de ter dois palcos é uma necessidade que ela é mais recente, 6, 7 anos que começou a ter. Anteriormente a gente tinha shows onde teria só um palco. Em alguns lugares eu já fui, que tem um show de renome nacional e tem só um palco. E eu acredito que se eu tivesse produto para vender, eu tentaria vender 2, 3, 4 palcos, que seria uma forma de vender. Então, se existe uma exigência por parte das bandas, porque alguma vez eu vi uma desculpa que era para agilizar o processo. Eu acho que se você tem um show que começa às 11 e termina 1 hora, o jovem não quer ir embora para casa cedo, o show que vai suceder vai começar 1 hora depois, para eles não incomodaria. De onde vem essa necessidade de ter esse de 2 palcos? Se não quiser me responder agora, a gente pode conversar posteriormente.
Na verdade, sempre existiu muito problema de ficar passando som. Passa-se som, às vezes, na hora assim, que não deve-se. Aí não tem outro tempo de passar som. E tendo outro palco, já fica montado, entendeu? A pessoa, as bandas podem estar passando um show mais cedo, passando, ele fica lá, não sei como chama aquele negócio, equalizando lá o som, né, sei lá o quê. E aí eles deixam tudo prontinho, pra ele estar entrando no palco assim que o outro sai. E pelo que eu entendo é isso. Isso eles pedem, né, assim. Pra, porque senão fica lá um tal de oi, 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 oi. Ninguém aguenta aquilo, né? A pior coisa que existe é o tal do oi, 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 oi. Nossa Senhora, pra quem tá ali, principalmente no escritório, porque pra mim o som vai lá pra dentro assim. Tem vezes que eu tenho que fechar o escritório pra mim conseguir fazer alguma coisa. Por causa do oi, oi, ei, ei lá. Então, assim, é, pra quem tá fazendo o evento, seria melhor. Porque dois palcos fica bem mais difícil montar, né? Gasta bastante mais mão de obra, né? Aí gasta-se dois som, gasta-se. É mais o que dois? Dois sons e dois palcos, é. Gasta-se mais, né? Na verdade.
É, eu fiz a toda a média de 12
e na verdade, as empresas não têm o som, por exemplo, elas contratam o som. Então, assim, para elas fica até mais caro ter dois palcos. Porque o som é mais caro que o custo de um palco. O som que vai ficar, por exemplo, no palco 2, por exemplo, seria o segundo palco. Às vezes, pensa assim, é para ganhar dinheiro do outro palco, mas não. Porque aí ele tem que contratar outro som que fica mais caro do que um palco. Se ele tivesse um palco só e um som, ele ganharia mais dinheiro, se fosse o caso.
É em tese.
É, assim, é assim, isso é uma opinião minha, não quer dizer que é para ser o Marcelo não, viu, gente? Na verdade, pelos orçamentos a gente vê isso.
Só para finalizar. E outra questão, como a festa é aberta, toda, quando você tem um evento aberto, toda a parte de guarnição, de proteção é feita pelo policiamento. Esse segurança vai ser só feito, porque a polícia não vai fazê-lo, só para as entradas, né? Porque não vai ter segurança andando lá no meio do público, e quem vai falar se um evento público posteriormente ser feito pela polícia. Então seria esse segurança, esses valores que eu vi de segurança, 19 mil, seria só para as entradas?
Não.
Vai ter segurança?
Também.
Dentro do evento também vai ter segurança?
É, eles não vão ficar assim, lá no meio do povão, porque tem a polícia também, né?
É, porque
o militar vai ficar fora e dentro. E eles vão ficar na entrada e nas beiradas. Por exemplo, lá na onde tem o estacionamento, eles vão ter que ficar cercando lá. Perto do parquinho, eles vão ter que ficar lá mais ou menos. Porque senão entra alguém lá com o carro lá no estacionamento, vai lá, deixa uma arma, depois vai lá e busca. Então tem essas coisas todas. Aí essa pessoa ainda vem passar do estacionamento para dentro do parque, que não vai estar fechado, vai ter a barreira que são eles. Eles vão falar que você tem que voltar lá para passar na misturinha. Entendeu? Vai ter bastante, tem que ter. E não é assim, né? Uma exigência do corpo de bombeiros. Tanta segurança, traz tanta festa. A festa daqui nem pode crescer muito, viu, gente? A gente fica assim, ah, vamos trazer, arrumar um dinheiro aí, vamos trazer, vamos dizer assim, Ivete Sangalo. Não pode. Não pode, porque mesmo que tiver o dinheiro, o parque de exposição comporta apenas 3.600 pessoas lá dentro. Uma Ivete Sangalo traria, no mínimo, 8 mil pessoas. Então, não adianta achar que vai trazer um show de repercussão assim, nacional até mundial, né? Não tem como. Não ficaria assim, um problema enorme para a cidade e para a gente que está promovendo a festa. Não tem como você estar cercando um monte de gente. Você não vai entrar porque você já passou do limite aqui. Vira uma revolução na cidade, né? Então, só uma coisa assim: a gente tem que fazer shows bons, mas shows que chegam um público dentro do limite. Não que passe do limite. Senão, o corpo de bombeiro vem e barra tudo. Então a gente tem que seguir as normas do corpo de bombeiros, a gente tem que seguir as normas do IMA, a gente tem que seguir um monte de normas antes de tudo aqui, antes de fazer isso. Então a quantidade de segurança, quem define não é a gente, é o corpo de bombeiros. Essas coisas todas. O parquinho, igual o Daí falou, que não tem segurança. Não é da nossa competência ficar olhando se tem segurança, que a gente nem tem conhecimento técnico para isso, né? Mas é o corpo de bombeiros que vistoria. O corpo
que
de bombeiros
avalia.
Vem, vistoria, tá ok. Entendeu? Não é da nossa competência, não. Sim. Infelizmente, se fosse, estava bom. Mas não é, não. A gente tenta fazer o melhor possível. Mas aí, se o corpo de bombeiro aprovou, e o corpo de bombeiro, eles são rigorosos. Eles não são de brincadeira, não. Já teve ano deles embargar a coisa do rodeio, né? Não sei se vocês lembram disso.
Arquibancada.
Não vai subir porque tem um arame lá. Não quer dizer que estava inseguro, mas estava irregular. Então, Vagou e pronto, tem que seguir todas as normas.
Só um esclarecimento aqui. O fechamento do parque ele vai ficar pesado, porque o estacionamento vai ser no campo. Então, para você cercar, para ninguém vir para a Praça de Show, o pessoal tem que retornar tudo lá na... Lá no Morro lá, e voltar lá para vir da entrada. Aí o pessoal do... O fechamento preocupa, né? Que é um fechamento grande, tem que fechar. E na entrada do galpão também, das vacas, que o sujeito fazia limpeza, toda hora sai e o povo invade. Porque quem que dá busca nesses carros que entram? Não tem como entrar busca em todo carro que entra lá, que vai para estacionamento. É nego, pode entrar armado, entrar com droga, ou entrar com o que for. É a preocupação, é isso aí, porque vai conseguir, será que vai conseguir contornar tudo outra vez? É um fechamento pesado e vai gastar segurança ali, porque...
É praticamente o mesmo de um parque que estão fechados, só que não vai ser fechado assim, que aquela lata fechada, né? Vai ser, assim, barreira humana mesmo, que vão ser eles, né? E a saúde vai sair lá por trás pelo cutista, né?
É.
Ela fica bem mais acessível de ela passar. E aí ele tem que estar por ali também. Então, e também assim, é pela quantidade de público, né? É 3.600, aí eles definem lá tanto segurança por dia. O corpo de bombeiro define pra gente. A gente tem que seguir essas normas.
Sábado.
Primeiro eu queria agradecer a sua explanação. Eu sempre gosto quando você explica, que fica bom de entender e acaba que tira muita dúvida da gente. E eu queria só perguntar, você falou que ano passado a bilheteria fica com... Vocês fazem a cotação desse montante todo, né? Dos palcos, dos shows. Vocês escolhem o show, vocês colocam o show dentro da cotação, ou a empresa oferece para vocês o show que elas têm, por exemplo, as opções, e vocês escolhem?
Quando se tem mais tempo, né, a empresa põe opções. Cada empresa põe suas opções dentro daquele valor, né? E agora, esse ano não. Esse ano a gente pré-agendou o show, porque não tinha outra forma de resolver, não. Senão eles não iam conseguir shows bons, né? A gente até tentou Bruna Viola, um ótimo show, o meu sonho para ver aqui, né? Vocês não devem gostar. No primeiro momento, assim, os jovens ficam andando ali, olha, ai meu Deus, mas é um ótimo show, assim, você fica babando mesmo. Mas ela já estava cotada, já estava com a agenda cheia, né? Inclusive, fazer. Aí a gente foi optando. A gente já tinha em mente vários shows e foi optando dentro dos valores de cada show que a gente está pedindo. E aí andamos desse cenário.
E aí, esse ano vocês vão ficar com o valor das barracas? E os patrocínios ficam com vocês ou ficam com...
A gente também. A gente está pagando o pessoal, porque o pessoal ali que trabalha no galpão, que trabalha nos banheiros, na cozinha, não fica barato, né? Fica muito caro. A gente tem que pagar ali turnos, né? São três turnos. A gente paga um turno da parte da manhã, um da parte da tarde até 10 horas da noite, um de 10 horas da noite até 5 horas da manhã, ou 3, alguma coisa assim. Então são três turnos de pessoas trabalhando direto. Então fica pesado. Agora, quanto a essas questões que o Zaire perguntou, isso não foi lá passando, de ser mídia, essas coisas. Ali, o parque de exposição é uma situação assim. Não,
e limpeza, né? Que é sempre a prefeitura que faz.
E principalmente esse ano. Esse ano eu já falei lá, ó, a gente vai atender o chamamento dentro das possibilidades, mas a gente precisa ainda mais na colaboração da prefeitura, porque esse ano é de graça, não tem nenhuma possibilidade de receita sem ser essa, né? Que a gente fala aqui da barraca, do suficiente e dos 200 mil. Então, a gente vai precisar mais ainda do serviço da prefeitura. Uhum. Aí, esse ano está cortado para entrar isso para eles, né? Então, a gente ainda vai ter que se negociar, de repente algum dia vai ter que pagar, ou então a área da prefeitura mesmo está quase cobrindo a hora extra, não sei. A gente ainda vai ter que negociar isso aí.
E
o CEMIG é tudo junto, não tem como separar, não tem jeito. E copar essas coisas. E, na verdade, assim, o parque de exposição, ele ele, na verdade, a parte terra, né, foi toda construída com financiamento Fundeb para a Arcel. Não foi a prefeitura, só a oficina para a prefeitura pagou uma parte da oficina, como foi o Estado de ter. E assim, e a gente cede tudo. Então, assim, é uma mão lavar a outra, não tem como separar ali, não. Aí esse ano se renovou o contrato, teve que fazer um contrato para entrar nas normas da legislação nova, desse marco, não sei das quantas aí, marco regulatório, não sei das quantas, não ri de mim, não. Para entrar nas normas, teve que fazer um outro contrato, a gente ficou com o contrato para exposição, a gente fica com parte toda. Mas no dia a dia a gente ficou com a parte da CEL, que é o escritório, ganha o salão e onde é a garagem da CEL. Então o resto desse ano a gente até deixou para a prefeitura. Quer dizer, assim, o terreno já é da prefeitura, o contrato acomodado da prefeitura. Mas a edificação era da CEL, entendeu? Então, assim, não tem como estar separando, assim, não tem como. É uma mão lavando a outra, não tem como ali, não. Não tem jeito.
Só mais uma coisa. No fim das contas, sendo o portão aberto e o portão fechado, o que você tem de gasto ali é a mesma coisa, né? O que vai mudar é o lucro da bilheteria que não vai existir, né?
Por exemplo, o portão aberto você vai gastar mais, você não vai ter receita da bilheteria, né?
Então,
aí a gente caiu em show. A gente caiu na parte de show. A gente não se contratou, por exemplo, João Bosco, que
vinha
se contratar, acho que foi uns 100 mil, não sei.
Uhum.
Então, o mais caro esse ano é 45 mil.
Não, eu falo assim, o custo é o mesmo. Não vai ter a receita da bilheteria, mas o custo para o que você tem que oferecer ali é o mesmo.
É o mesmo.
Né? É a mesma quantidade de palco, de som, tudo é a mesma coisa, sendo fechado ou aberto. Uhum. Né? Uhum. Tá bom, obrigada.
Gilson.
Não vou perguntar ela, não, só. Não é pergunta, não.
Pode só comentar.
Comentário.
Espermita doente.
Ah, obrigado.
Espermita doente, gente. Quer tentar, sim.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, a público presente. Queria também parabenizar o vereador Luzair por essa intenção, né? Até porque muitas pessoas também me cobraram a respeito da exposição sem rodeio. Ficaram chateadas, né? Aí na sexta-feira vi essa emenda, aí eu até comentei com algumas pessoas, eles ficaram até um pouco alegres. Eles disseram que é uma das melhores atrações que tem na exposição. Mas assim, eu queria mesmo comentar aqui a questão desses 100 mil que foi retirado, né, da exposição, porque eu e o vereador Luzair que fizemos essa emenda. Lembro eu que ano passado... começou a crise, né, no nosso estado e começou a respingar aqui, né, no nosso município. E o prefeito fez um congestionamento de gasto, né, na época, que eu me lembro. E aí eu com o vereador Luzair conversamos aqui, fizemos a emenda, porque a gente estava até preocupado com isso, com essa crise que vinha se instalando, que vinha crescendo. Né, e esse dinheiro que foi retirado, de 100 mil, a gente não pegou e jogou para qualquer lado, não. A gente direcionou para os produtores rurais, que na época também, eu me lembro, estava chovendo bastante e o caminhão do leite não estava conseguindo escoar a produção de leite dos fazendeiros. Aí a gente direcionou para quê? Para calçar esses pontos críticos da chegada das fazendas, os pontos que estava tendo esse garrador, né? E foi isso que a gente fez. Então, assim, parece que a gente tirou essa emenda, a gente quis prejudicar a exposição, mas não é esse o sentido que a gente fez a emenda. Lembro também que o vereador Kleber, acho que a Sabra foi até contra, o Kleber falou que era retirando esse dinheiro, seria até pouco para fazer a exposição. Mas assim, a gente vendo esse momento de crise, né, fizemos essa emenda para ajudar também o produtor nessa questão do escoamento do leite. É isso, presidente, obrigado.
Meio minuto.
Inclusive, eu conversando com o presidente da CEL, eu não sei se ele chegar lá, eu vou ter oportunidade lá. Inclusive, eu pensei nele também. Ele chegou até mesmo, você lembra? Da saída dele. Então, eu não estou falando só de cavalo, de gado, de porco, de galinha. Então, é saídas que nós colocamos.
bem lembrado, o vereador Gilson, a gente fez em boas intenções para ajudar o produtor rural. Então, é em prol ao produtor rural. Não que a gente queira tirar alguma coisa de eventos de festa de exposição. Só relatando isso. Inclusive, eu quero lá presenciar se foi feito algum calçamento lá, o melhoramento lá na saída do seu, da sua propriedade. Como que você fez aí? Negativo, tá vendo? Então, isso aí que eu te falo. Aqui no papel é muito fácil. É fácil a pessoa falar que fez isso, que faz aquilo, mas na verdade eles não foram lá. E esse dinheiro é destinado para aquele seu também lá. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, Gilson.
É meio minuto
só. A sua fala.
É, por isso que eu admiro o Gilson pela postura. Mas quando você fez a emenda foi aprovada ou foi reprovada, mas quando você volta o projeto, a pessoa deu validade à emenda, então de qualquer forma você tem uma participação, diferente de quem ratia, espernia aqui, que não, ele votou o projeto, então ele aprovou já com a emenda, se passar ou não, isso é fato, a gente tem que deixar bem claro. E quando o Luzaí fala essa questão da aplicação, quando o prefeito ele não manda para cá esse crédito suplementar em relação ao 100 mil, porque realmente ele não tinha, porque senão ele teria mandado, ou então ele teria aplicado nas propriedades, conforme foi dito. E mais um ponto, se ele tivesse mandado ou não os 300 mil para cá, e tendo em vista que nós temos a fala da Cirlei em relação ao tempo, não teria o rodeio de qualquer forma, pelo, nós não teríamos tempo hábil para poder realização. Então são pontos que têm que ser gravados, realmente são importantes, porque isso a gente não pode deixar de cortar. Senhor presidente, é só isso, obrigado.
Terminados comentários, vamos ao projeto, né? Vou fazer a leitura do projeto. Hein?
E a emenda? Vai...
Tem a emenda.
Vai deixar ela, vai registrar ela, vai votar ela, entendeu?
Com relação à emenda, o autor Luzaí, né? O senhor retira a emenda ou mantém?
Então, só para ficar bem claro, eu vou retirar a emenda devido a explicação que, né, a Carol me deu. Não vou julgar a responsabilidade em você, Carol. Lógico que não. Só que ela passou, mas com essa certeza e essas coisas que ficou esclarecida aqui. Qualquer coisa, eu torço para ser uma boa festa, pelo dinheiro, a organização, Carcel, qualquer um, os eventos aí, e que não caia sobre os vereadores. É só para ficar relatado aqui. Eu retiro a emenda. Se o senhor quiser colocar o projeto em votação, está à sua disposição.
Então a emenda foi retirada. Então vamos ao projeto. Projeto de lei número 1163, de 3 de junho de 2019. Autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves no exercício de 2019 até o valor de R$200 mil. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para transferência da contribuição financeira mencionada nesse artigo, será firmado termo de fomento específico contendo plano de trabalho e normas de aplicação dos recursos e prestação de contas, cuja minuta passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A entidade mencionada no artigo 1º foi selecionada por meio de chamamento público número 1 de 2019, de 3 de junho de 2019, realizado nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2014, e alterações. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das seguintes dotações consignadas no orçamento do exercício de 2019. Unidade Secretaria Municipal de Agricultura e de Desenvolvimento, Função Agricultura, Subfunção Extensão Rural, Programa Promoção e Extensão Rural, Atividades, Programas Apoio Entidades Rural, realizar torneio leiteiro e exposição. Contribuições R$200 mil.
Artigo 4º. O município manterá a contribuição financeira mencionada nessa lei no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-las mediante notificação por escrito. Artigo 5º. A entidade beneficiada com a contribuição financeira autorizada por esta lei deverá apresentar prestação de contas dos recursos recebidos na conformidade com as normas estabelecidas pelo sistema de controle interno da Prefeitura Municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 3 de junho de 2019. Assina Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Então, tem a minuta do termo de fomento, né? Anexo ao projeto. Os vereadores têm em mãos aí, né? Então, projeto em votação. Sueli.
Eu vou fazer um comentário a respeito do projeto. Com relação à questão financeira do município, a gente vê que o corpo técnico da prefeitura esteve aqui na semana passada, semana atrasada, explicando a situação financeira da prefeitura. Acho que é momento de estar tendo muita cautela, porque a gente não vê expectativa nenhuma de melhora de arrecadação dos municípios, que a gente vê ICMS só caindo, porque o povo não tem dinheiro para consumir. A gente vê IPI caindo, então o fundo de participação diminui. Então eu vou votar contra esse projeto. Eu sei que o executivo tem seus técnicos lá e analisou que esse dinheiro é possível se investir no, na exposição, mas eu acho que era momento de se pensar melhor e realmente investir esse dinheiro para o produtor rural, melhorando estradas e outras coisas que beneficiassem diretamente ao produtor. E a gente vê aqui que é um projeto que ele vai ter um gasto com o produtor de 30 mil, o restante é diversão, né? Então, a gente vê claramente que está direcionado para lazer. Lógico que precisa de lazer e tudo, mas a gente tem que, num momento de crise desse, a gente tem que ter cuidado. E a primeira coisa que a gente corta quando se quer conter gastos é nessa área de festas e lazer. Então, a prefeitura precisa funcionar, a saúde precisa funcionar, o produtor rural precisa de estradas boas, a educação precisa de estradas boas. Então, eu acho que o mesmo momento seria de precaução.
Se eu dar seu voto já?
Não, eu estou só justificando o voto.
Algum vereador mais quer comentar no projeto?
Não comenta muito.
Não. Então vamos começar a votação aqui mesmo, Sueli.
Eu sou contra o projeto.
Kleber. Aprovo. Sábata.
Aprovo.
Luzaí.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Sou Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Aprovado. 7 aprovação e 1 reprova. Terminados os projetos, indicação, vereador Kleber.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, me exposta a seguinte indicação. Senhor prefeito, instalação de quebra-molas em frente às residências nas estradas rurais do município de Coronel Xavier Chaves. A justificativa é que nesse tempo de... Nesse tempo é comum poeira. E com a instalação dos redutores, os veículos reduzem a velocidade e com isso diminui poeira nas residências. Eu até coloquei aqui em anexo foto de algumas residências que a população, né, da zona rural me falou que é devido à velocidade que os veículos passam. Então, se fizer redutor de velocidade, automaticamente consegue-se diminuir um pouco dessa poeira. E queria fazer mais duas verbais, se o presidente me permite. aproveitando que eu estou com a fala, a estrada do Barreiro, ela foi cascalhada agora, e alguns pontos que eram pontos críticos foi bem cascalhado. Então, se fizesse um aguamento desses trechos, para que ela ficasse compactada, para que no período de chuva, ela não virasse atoleiro. Essa é uma indicação, é outra indicação. Eu até comentei com o Márcio ali de antemão, em relação à exposição, que seja essa entrada. Eu falei em parte para ele sobre o artesanato. Essa entrada aqui da casa da esquina do Lalado até ali onde começa o trecho da prefeitura, que seja disponibilizado esse espaço e seja montada essas barracas que são feitas na época do Moscou Chaves aqui nessa entrada, e que seja só para pessoas de Coronel Xavier Chaves. Seria uma forma de estar ajudando aquele espaço, é um espaço ocioso, ele não entraria de forma alguma no espaço onde vai ser leiloado, e seria uma forma de estar permitindo. E outra questão também, que os picolés, que geralmente o ambulante ele tem direito a poder vender todos isso, que não seja proibido que no domingo da exposição, que eles tenham acesso livre, que eles possam estar andando e trabalhando. Que os nossos ambulantes, que eles não sejam proibidos, né, de trabalhar aqui na exposição, que se outra pessoa tiver interesse, ela for registrada no município, que ela se faça um cadastro prévio um dia, dois dias antes, que ela possa trabalhar aqui no nosso município livremente, com a intuição de poder estar fomentando a economia. Então, gostaria que fosse encaminhado também ao prefeito.
Será encaminhado. Algum vereador? Indicação verbal?
Não indicação, não.
Algum outro vereador tem indicação verbal? Não? Então, Bárbara.
Bem, eu queria parabenizar a prefeitura pela estrada do Barreiro e as outras estradas que estão fazendo, né? Acho que independente, que a gente sabe que a verba está curta, mas um trabalho assim excelente. A gente que passa nas estradas de zona rural, a gente sabe a dificuldade que a gente tem. E eu queria fazer por escrito, tá? Que realmente esse trabalho agora, eu acho que eles estão aproveitando essa estiada de chuva e estão deixando as estradas muito boas. Inclusive, até a gente fala boas, mas fica um pouco até perigosa, porque quando a estrada está boa, o povo quer correr na estrada de... E eu queria fazer um pedido para a polícia para que faça um trabalho preventivo em relação a isso. Que a gente vê que as estradas estão ficando boas e perigosas porque as pessoas não respeitam. As pessoas querem correr. Então, é uma sugestão para a Polícia Militar fazer um trabalho preventivo de conscientização dos motoristas de caminhão, né, de moto, de carro, para que usem a estrada com responsabilidade.
Mais algum vereador? Também que vou fazer uma indicação para o setor de obras. O setor de obras termine, né, de arrumar a estrada do Alto dos Edias até São Caetano, passando pela Gruta, que é uma estrada que tem acesso, né? Pessoal da saúde, o ônibus escolar que passava ali pela gruta, né? Ele saía por cima, descia na gruta e passava na comunidade embaixo e vinha embora direto, não precisava estar manobrando. Aí ele parou porque a estrada estava ruim. Ele arrumou até no Alto do Zé Dia, tá boa a estrada, e do alto para lá ficou sem arrumar. Mais indicação? Não? Prestação de contas da Arcel, mês de março e abril de 2019, arquivado na Secretaria da Câmara. Prestação de contas da Play, janeiro e abril, arquivado aqui na Câmara também, se os vereadores quiserem analisar. Ofício número 131/2019 da Prefeitura Municipal. Envia resposta aos ofícios número 189, 190, 191, 192 e 193. Também contra-assina a aqui na Câmara para os vereadores. A palavra está livre. Alguém?
Eu quero primeiro a mão, Silene, parabenizar o trabalho, o esforço que a CEL tem. A gente sabe, eu já passei por isso lá acompanhando, o esforço que vocês fazem para que a coisa corra tudo bem. Então eu desejo que as coisas corram tudo muito bem, e se precisar de mim, me apoio, eu estou aí para ajudar.
Então a palavra está livre, quer fazer uso da palavra? João Pedro, Márcio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu quero agradecer aos senhores pela compreensão. Quero agradecer especialmente ao Zair por ter retirado essa emenda, porque eu, como presidente da Arcel, hoje, se essa emenda fosse aprovada, talvez eu não iria poder assinar, porque eu ia ter que responder por isso depois, porque igual ela falou, né, que não é muito. A gente ia ter que estudar bastante daí para ver se eu ia poder assinar esses. Se, afinal de contas, quem. Se der zebra, quem paga o pato sou eu, né? Então eu queria agradecer. Eu vou levantar aqui, estou fazendo uso desse espaço para isso. Só para agradecer os senhores pela compreensão. E especialmente você por ter retirado essa emenda.
Eu te agradeço, né? Pela sua fala. E mais uma vez, só para deixar coisa aqui, que em hora nenhuma, em cima dessa emenda, eu quis prejudicar alguém. Ninguém, nenhum produtor rural. Eu fiz aqui de coração, em prol aos produtores rurais e à população. Eu deixo bem claro aqui. E...
Assim, enquanto o senhor estava fazendo perguntas, eu queria vir aqui colocar minha posição. Mas a Cirlei, quando ela começa a falar, ela mesmo fala: pode achar que eu resolvo, falo tudo sozinha. Então, ela esclareceu bem, eu acho que ficou bem esclarecido, né?
Sim. Então, e foi maneira também, né? Por isso que eu falo: quando a gente está em reunião, importa ela que seja, que as coisas esclarecidas.
É, a reunião foi então, feita para isso. Né?
Exatamente. Então, ela foi bem produtiva, eu agradeço tudo. E tudo em prol à população e os produtores rurais.
Então, assim,
a minha intenção foi isso. Então, nada de prejudicar ninguém, igual a Cirlei está aí. Eu torço, né, que os eventos aconteçam de melhor forma possível, igual o senhor Antônio falou, igual a você, né, que ia cair em cima de você, mas não. Na verdade, a emenda também foi até bom para esclarecer algumas coisas que ficam aqui e que caem nas costas de vereadores, que eu acho muito errado. Só isso. Eu te agradeço.
Obrigado, Márcio. Mais alguém aí que fazer uso da palavra? Não? Próxima reunião ordinária, dia 24 de junho de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. 24. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos e convido para o lanche.